Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos com o Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos trazendo aqui no Pense Verde muitas informações sobre a questão ambiental. Você já conhece o nosso programa, sabe que este é o espaço dedicado a pequenas e grandes ações que visam, acima de tudo, a preservação do nosso meio ambiente. Já foi assunto aqui na programação da tua Rádio Fátima, mas a gente tem que destacar aqui o projeto, né? As atividades do CETAP. Mais de 100 famílias da região estão sendo atendidas pelo CETAP, estão produzindo alimentos, sucos e até óleo essencial a partir de frutas, mas não só frutas, também árvores nativas da nossa região. Quem nos conta a história é Neto Ferreira.
O Centro de Tecnologias Alternativas Populares, CETAP, atua em 70 municípios do estado com a missão de desenvolver a agricultura de base agroecológica, ou seja, aliando o cuidado ambiental com a geração de renda e produção de alimentos. Atualmente, são pelo menos 100 famílias que recebem assessoria e informações diariamente pela entidade. O trabalho ocorre com o aproveitamento de frutas nativas e outras situações que a região oferece. Já são 45 produtos gerados através de butiá, araçá, guabiroba, uvaia e pinhão. Também são produzidos óleos essenciais a partir de murta, guamirim e erva de touro. Conforme o coordenador dos projetos de biodiversidade do CETAP, Alvir Long, o trabalho é realizado com o intuito de auxiliar as famílias desde a produção até o processo de organização e planejamento de vendas. São 20 profissionais que realizam visitas e buscam desenvolver aquilo que é mais adequado a cada região.
Geral, assim, do CETAP junto às famílias é assessoria técnica, que vai desde a produção até do processo organizativo. Ou seja, nós temos nossas equipes de trabalho, de técnicos, de técnicas, de profissionais. Somos em torno de 20 profissionais hoje na organização, que tem essa função de acompanhar tecnicamente as famílias, fazer visitas de acompanhamento técnico, orientando a produção, planejamento da produção, desenvolvendo tecnologias que sejam adequadas à realidade de cada região e de cada família, mas também junto aos grupos, às cooperativas, às associações, a gente tem um trabalho de assessoria no processo de organização da gestão, de organização, que a gente sabe que não é fácil, né? Fazer o planejamento coletivo, pensar estratégias de comercialização, de processamento. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho, desde a orientação técnica até ao processo organizativo das famílias. Na região aqui dos Campos de Cima da Serra, bom, obviamente o pinhão é uma espécie significativa, de uma relevância grande, em vários aspectos, inclusive do ponto de vista econômico, né? Nós estamos chegando à safra do pinhão, vai abrir agora, daqui a pouquinho, né? Dia 1º. Isso aí, atualizou aqui no estado, mudou, né? Antes era lá para metade do mês, agora passou para o dia 1º. Mas além do pinhão, o butiá, a guabiroba, a uvaia, o araçá vermelho, o guamirim, que estamos começando a trabalhar agora, a murta é uma espécie que nós estamos começando a trabalhar também. Como é que eu posso explicar assim? Tem na região aqui bastante, ela tem uma presença significativa. O pessoal do interior, ou quem tem um vínculo com o interior, vai fazer uma conexão e talvez se lembrar dela, porque era uma árvore preferida para fazer os coxos de sal para colocar no meio dos rodeios do campo. Os rodeios, aquele espaço que se dava salpogado, né? A murta era uma das árvores que era utilizada para fazer os coxos de sal. Ela é uma frutífera da família das mirtáceas, dessas espécies tipo cerejeira, pitanga, né? E que do potencial de fruta dela não é tanto, embora é uma fruta comestível. Mas ela tem um potencial bom da produção de óleos essenciais e hidrolatos. Um trabalho que o CETAP começou, as primeiras iniciativas em torno disso, lá no início do ano de 2001. Então lá se vão 22 anos. quando se falava em aproveitar as frutas nativas, as espécies nativas do nosso ecossistema, da Mata da Araucária, da Mata Atlântica, se dizia, bom, isso não dá para fazer nada, né? Mas o que nos desafiava? Era a necessidade que nós já analisávamos naquele momento, que era fundamental começar a desenvolver iniciativas que apontassem para um desenvolvimento rural no qual a gente possa conciliar conservação ambiental, cuidado com o meio ambiente, geração de renda e produção de alimentos. Esse é o foco central que a gente tem. Como é que a gente aproveita a nossa diversidade de coisas que estão aí, gera renda, cuida do meio ambiente e ainda diversifica a alimentação das pessoas.
Uma descoberta recente que está dando muito retorno aos produtores locais é a extração da casca de araucária para uso na tinturaria. Empresas do ramo têxtil têm buscado a matéria-prima com grande intensidade. Neto Ferreira para a tua, Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto, trazendo por aqui informações para a gente no Pense Verde sobre este trabalho desenvolvido pelo CETAP na nossa região. Vamos falar mais? Agora eu quero destacar aqui no programa sobre as águas, gente. Um dado preocupante. Em 31 anos, o Brasil perdeu 7,5% de superfície de água. É a reportagem que você vai conferir agora aqui na nossa programação. O trabalho é de Ana Luísa Santos.
De 1991 a 2022, o Brasil perdeu 1,5 milhão de hectares em superfície de água, o que representa a área de 10 cidades de São Paulo. O dado é de uma pesquisa feita pelo MAP Bioma Água. O encolhimento da superfície da água no país foi de 7,5% no período. O projeto também aponta que os anos entre 2013 e 2021 foram os mais secos da série histórica, que começou a ser medida em 1985. O mestre em ciências florestais e pesquisador sobre os efeitos climáticos nos recursos hídricos e agricultura, Yuri Salmona, explica que tanto fatores climáticos quanto os relacionados a mudanças de uso do solo impactam na redução da disponibilidade de água.
Nós vivemos um ambiente de mudanças climáticas, onde em algumas regiões do país você tem um aumento da irradiação solar, aumento da temperatura, com aumento da evapotranspiração potencial, por exemplo, né? Isso é muito notado na região do oeste da Bahia, no Maranhão, em parte do Piauí, mas não somente nesses lugares.
O diretor de energia elétrica da Abraça Energia, Vitor Loca, diz que os impactos da falta de água afetam a produção do setor, pois a maior parte da eletricidade vem das usinas hidráulicas. Ele cita como exemplo a região Nordeste, que nos últimos 10 anos não tem conseguido gerar energia próxima à média histórica devido à falta de chuvas.
Um dos motivos é que os reservatórios estão diminuindo, por exemplo, devido ao assoreamento, mas também essas usinas, na média, estão começando a gerar cada vez menos porque está chovendo menos também. E isso para o setor elétrico é muito preocupante.
Apesar do cenário preocupante ao longo dos anos, em 2022 houve uma recuperação da superfície de água em território brasileiro, ficando 1,5% acima da média da série histórica. No total, o Brasil tem 6% da superfície e 12% do volume de toda a água doce do planeta. Reportagem Ana Luísa Santos.
Obrigada, Ana Luísa. Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso amigo da terra, Afonso Muradi, vai aproveitar o gancho da reportagem e falar hoje para a gente sobre as águas.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Vamos precisar de todo mundo. Mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Muradi.
Ah, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Eu estava meditando a leitura de hoje, que é tão bonita, de Ezequiel 47. É uma visão do profeta Ezequiel que ele vê uma água que sai do templo na direção leste. A direção leste é o nascer do sol. E à medida que essa água vai percorrendo o caminho, ela vai aumentando. E vai aumentando em tal condição de que no comecinho está lá nos pés, depois vai subindo ao joelho, depois vem a coxa, depois já não dá mais para andar, é preciso nadar nessas águas. E essas águas são tão fortes, tão intensas. Olha o que diz aqui o versículo 9 e seguintes do capítulo 47 de Ezequiel. Ele diz: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Olha, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. É claro que o profeta está usando aí uma figura de linguagem simbólica para mostrar que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, o que nós chamamos de graça, é tão forte, tão intensa, que onde percorre, vai trazendo vida e abundância para nós seres humanos e para a natureza também. Além disso, essa imagem me faz pensar que o profeta conhecia rios saudáveis, rios de água limpa. E você imagina que bonito é quando você vê um riacho ou um rio com árvores frutíferas plantadas na beira do rio. Essas árvores são importantes porque elas garantem o que nós chamamos de mata ciliar, evitar que quando chove desbarranque e a terra e o barro ocupe espaço no rio. Além do mais, essas árvores na beira do rio são importantes porque os seus frutos que caem na água alimentam os peixes, as suas folhas e as flores atraem os insetos caem na água e alimentam os peixes, os sapinhos se alimentam dos insetos. Então, gente, rio saudável é sinal de vida para a natureza e para nós, seres humanos. E ainda o profeta utiliza uma imagem bonita, que os frutos dessas árvores serão alimento para nós e as folhas serão remédios. O nosso povo usa muito as folhas das plantas como remédio. Então, essa imagem do rio limpo, que nos toca o coração e nos faz perceber que a bondade, a misericórdia, a graça de Deus é assim, como o rio caudaloso, começa pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aonde chega traz vida. Também nos faz recordar a importância da gente zelar para que os nossos rios tenham qualidade. É tão triste ver nas nossas cidades que os rios foram reduzidos a canais aonde passa o esgoto. Devia ser lugar de vida. Por isso, precisamos defender também os nossos riachos, as nossas nascentes e os nossos rios. Um abraço grande para você, meu irmão, minha irmã. Até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Obrigada ao Afonso Muradi, trazendo a sua participação aqui no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Aline Sbardelotto, extensionista da Emater, preparou um comentário especial hoje para a gente, para falar sobre o aproveitamento de alimentos. Aline?
E hoje vamos falar sobre algumas dicas de aproveitamento dos alimentos. Esqueça os preconceitos e utilize as sobras, as cascas, os talos, as folhas dos hortigranjeiros. Quando as folhas estiverem muito fibrosas ou velhas, lave, cozinhe e liquidifique. Quando tiver um excesso de sobras, guarde em um lugar fresco ou em geladeira, mas procure lavar antes e cozinhar antes. As sobras de vegetais, depois de lavadas e cozidas, podem ser picadas, esmagadas, moídas, peneiradas ou até liquidificadas, de acordo com as necessidades e possibilidades. E use sua arte culinária e imaginação para adaptar, modificar e até preparar novas receitas a partir dessas fórmulas. E aí vai uma dica de aproveitamento da cenoura. É uma chimia de cenoura. Você vai ralar aproximadamente 1 quilo de cenoura num ralador grosso, vai cozinhar bem a cenoura, colocar 10% de limão e 20% de laranjas cortadas em cubinhos. Isso faz com que fique bastante pectina na laranja. E aí acrescenta um açúcar de 3 partes, dividido em 3 partes de 10 em 10 minutos. Para 1 quilo de cenouras, você vai usar 700 gramas de açúcar. Vai colocar tudo numa panela e quando desgrudar do fundo, ela estará pronta. Colocar em vidros limpos, esterilizados, bem secos. Coloque a chimia bem quente e aí tire o ar com uma faca para não ficar nada de ar dentro. Feche bem com tampas limpas, vira de boca para baixo por 10 minutos. Um ótimo final de semana a todos, da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline, nossa extensionista da Emater de Vacaria, falando sobre o aproveitamento de alimentos aqui no Pense Verde. A gente vai trazer para você informações sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. A população pode acompanhar informações sobre a estiagem em um aplicativo criado pelo governo estadual. O destaque é de Diego Brião.
O governo estadual disponibilizou uma plataforma para que a população gaúcha possa acompanhar informações sobre a situação climática na região. O monitor da estiagem detalha aspectos ligados a este problema climático e as condições do tempo no estado, como, por exemplo, a análise do clima e os investimentos e ações realizadas pelo governo. De acordo com o que projeta a administração estadual, o objetivo é possibilitar a gestão orientada por dados e evidências. A secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, destaca a composição das informações que integram o monitor da estiagem.
O governo do estado disponibilizou para o público em geral o monitor da estiagem. O monitor da estiagem é um dos produtos do programa Supera. Ele reúne todas as informações que o estado dispõe com relação ao clima e ações que vêm a minimizar esses efeitos. Então contamos com dados da Defesa Civil, da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Rural através da Emater e também da Secretaria da Saúde, além de dados da ANEEL com relação à energia. Então, no monitor é possível acessar 3 grandes grupos de informações.
De acordo com o que informa o governo do Rio Grande do Sul, entre as informações disponibilizadas no monitor da estiagem, estão listas de decretos de calamidade, além de mapas temáticos das regiões mais afetadas pela falta de chuvas. A secretária Kaufmann também elenca outros dados oferecidos na plataforma.
É um grupo climático linkado com a sala de situação. A sala de situação hoje ela está dentro da Defesa Civil, que muitos já estão acostumados a olhar nas previsões do tempo. Então lá é possível ter aí informações para os próximos 15 ou 7 dias, além de boletins diários. O monitor também traz um link com essas plataformas que são específicas do clima, que são a sala de situação Educação e o Sim Agro, para que as pessoas possam rapidamente ter esses relatórios. Na sala de situação, nós temos boletins diários da situação hídrica, principalmente, da situação que se encontram os principais rios das nossas bacias hidrográficas.
O monitor da estiagem foi disponibilizado pelo governo no último domingo. Em fevereiro, uma primeira versão da plataforma havia sido apresentada ao governador Eduardo Leite e à imprensa. Para acessá-la, basta ingressar no seguinte site: proclima2050.rs.gov.br/monitor-estiagem. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
Obrigada ao Diego, trazendo por aqui informações, e assim a gente vai fechando hoje o nosso Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você, nosso ouvinte, um ótimo final de semana e até o próximo sábado com mais Pense Verde, aqui na programação da tua Rádio Fátima. Até lá!